A Sentinela, edição de estudo, julho de 2021. Estudo 26. Este artigo será estudado na semana de 30 de agosto a 5 de setembro. Será que pode ajudar no trabalho de fazer discípulos? Texto temático. Deus dá-vos tanto o desejo como o poder para agir. Filipenses 2:13. Cântico 64. Participamos com alegria na colheita. O que vamos ver? Jeová deu-nos o privilégio não só de pregar às pessoas, mas também de ensiná-las a obedecer a todas as coisas que Jesus ordenou. O que é que nos motiva a pregar a outros? Que desafios enfrentamos no trabalho de pregar e fazer discípulos? E como podemos superar esses desafios? Este estudo vai responder a essas perguntas. Parágrafo 1 pergunta: o que é que Jeová fez por si? Como é que você se tornou uma testemunha de Jeová? Primeiro, ouviu as boas novas, talvez por meio dos seus pais ou de um colega de escola ou de trabalho. Ou talvez tenha sido encontrado na pregação de casa em casa. Marcos 13:10. Então, alguém dedicou muito tempo e esforçou-se bastante para estudar consigo. Com o estudo, você passou a amar a Jeová e aprendeu que ele o ama. Jeová atraiu-o à verdade e agora você é um discípulo de Jesus Cristo com a esperança de viver para sempre. Jeová motivou alguém a ensinar-lhe a verdade e aceitou-o como um servo dele. Sem dúvida, você sente-se muito grato por isso. Parágrafo 2 pergunta: o que vamos ver neste estudo? Agora que aprendemos a verdade, temos o privilégio de ajudar outros a juntar-se a nós no caminho que leva à vida. Talvez achemos fácil pregar de casa em casa, mas oferecer e dirigir estudos da Bíblia pode ser um desafio para nós. É assim que você se sente? Se a sua resposta for sim, as sugestões deste estudo vão ajudá-lo. Vamos ver o que nos motiva a fazer discípulos. Também vamos aprender como podemos superar os desafios que talvez nos impeçam de dirigir um estudo bíblico. Mas, antes, vamos considerar porque é que devemos ser não apenas pregadores, mas também instrutores das boas novas. Jesus mandou-nos pregar e também ensinar. Parágrafo 3. Pergunta: por que é que pregamos? Quando Jesus esteve na Terra, deu aos seus seguidores uma responsabilidade dupla. Primeiro, Jesus disse que eles deveriam pregar as boas novas do reino e mostrou-lhes como fazer isso. Entre outras coisas, Jesus preparou os seus discípulos para lidar com reações positivas e negativas ao levarem a mensagem do reino. Ele também predisse até onde o trabalho de pregação chegaria, quando disse que os seus seguidores dariam testemunho a todas as nações. Mateus 24:14. Independentemente da reação das pessoas, os discípulos deveriam pregar-lhes sobre o reino de Deus e o que esse reino realizaria. Parágrafo 4. Pergunta: de acordo com Mateus 28:18-20, o que temos de fazer além de pregar sobre o reino? Qual foi a segunda coisa que Jesus mandou os seus discípulos fazer? Ensinar aqueles que tivessem o potencial de se tornarem seus discípulos a obedecer a todas as coisas que ele tinha ordenado. Será que, como alguns dizem, esse trabalho de pregar e ensinar só seria feito pelos primeiros cristãos? Não. Jesus indicou que esse trabalho importante continuaria até aos nossos dias, ou seja, até ao final do sistema de coisas. Mateus 28:18-20 diz: Jesus aproximou-se e disse-lhes: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de pessoas de todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a obedecer a todas as coisas que vos ordenei. E saibam que eu estou convosco todos os dias até ao final do sistema de coisas. Jesus provavelmente deu essa ordem quando apareceu a mais de 500 discípulos. E, Na visão que deu a João, Jesus deixou claro que todos os seus discípulos têm a responsabilidade de ajudar outros a aprender sobre Jeová. Parágrafo 5. Pergunta. Que comparação feita por Paulo em 1 aos Coríntios 3, 6 a 9 mostra que pregar e ensinar estão relacionados? O apóstolo Paulo comparou o trabalho de fazer discípulos ao de cultivar plantas. Ele destacou que é necessário fazer mais do que só plantar sementes. Paulo lembrou aos irmãos em Corinto: eu plantei, Apolo regou. Vocês são campo de Deus em lavoura. 1 aos Coríntios 3, 6 a 9 diz: eu plantei, Apolo regou, mas Deus fazia crescer, de modo que nem o que planta nem o que rega são alguma coisa, mas sim Deus que faz crescer. Quem planta e quem rega são um só, mas cada um receberá a sua própria recompensa segundo o seu próprio trabalho, pois somos colaboradores de Deus. Vocês são campo de Deus em lavoura, edifício de Deus. Nós somos trabalhadores no campo de Deus. Plantamos as sementes quando pregamos. No entanto, quando ensinamos, é como se regássemos essas sementes. Mas precisamos de reconhecer que é Deus que faz as sementes crescerem. Parágrafo 6. Pergunta. Quando ensinamos as pessoas, temos de ajudá-las a fazer o quê? Nós procuramos aqueles que têm a disposição correta para com a vida eterna. Atos 13:48. Para que se tornem discípulos, devemos ajudá-los a, primeiro, entender, segundo, aceitar e, terceiro, colocar em prática o que aprendem da Bíblia. Todos na congregação podem ajudar os estudantes da Bíblia nesses três pontos. Fazemos isso por tratá-los com amor e por fazê-los sentirem-se bem-vindos quando vão às reuniões. Aqueles que dirigem um estudo bíblico também devem dedicar tempo e energia a ajudar o estudante a demolir fortalezas, ou seja, a livrar-se de crenças e hábitos errados muito arraigados na mente e no coração. 2 aos Coríntios 10, 4 e 5. Ajudar alguém a fazer essas mudanças na vida e a chegar ao batismo pode levar muitos meses. Mas esse esforço vale a pena. O amor motiva-nos a fazer discípulos. Parágrafo 7. Pergunta. O que nos motiva a participar no trabalho de pregar e fazer discípulos? Porquê que participamos no trabalho de pregar e fazer discípulos? Primeiro, porque amamos a Jeová. Quando você faz o seu melhor para obedecer à ordem de pregar e fazer discípulos, mostra o seu amor por Deus. Pense nisto. O seu amor por Jeová motivou-o a pregar de casa em casa. Será que isso foi fácil? Provavelmente não. Lembra-se de como se sentiu quando bateu à porta de um morador pela primeira vez? Talvez tenha ficado muito nervoso. Mas você aprendeu que Jesus nos mandou fazer esse trabalho e obedeceu à ordem dele. Com o tempo, participar na pregação foi se tornando mais fácil. Mas o que dizer de dirigir estudos bíblicos? Será que só de pensar nisso já fica nervoso? Se esse for o seu caso, ore a Jeová e peça-lhe que o ajude a superar o nervosismo. Ele com certeza vai dar-lhe o desejo de fazer discípulos. Parágrafo 8. Pergunta. De acordo com Marcos 6:34, o que mais nos motiva a ensinar outros? Outra coisa que nos motiva a ensinar a verdade é o nosso amor pelas pessoas. Certa vez, Jesus e os seus discípulos estavam muito cansados depois de um dia intenso de pregação. Eles precisavam de um lugar para descansar, mas uma grande multidão encontrou-os. Sentindo pena dessas pessoas, Jesus começou a ensinar-lhes muitas coisas. Marcos 6:34 diz: pois bem, ao desembarcar, ele viu uma grande multidão e teve pena deles, porque eram como ovelhas sem pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. Jesus, com certeza, teve de se esforçar muito naquela ocasião. Mas por que é que ele fez isso? Ele colocou-se no lugar das pessoas. Ele viu que elas estavam a sofrer e o quanto precisavam de esperança. Jesus queria ajudá-las. O mesmo acontece às pessoas hoje. Elas até podem parecer felizes e satisfeitas, mas não deixe que as aparências o enganem. As pessoas são como ovelhas perdidas e indefesas, sem um pastor para guiá-las. O apóstolo Paulo disse que pessoas nessa situação estão sem Deus e sem esperança. Elas estão na estrada que conduz à destruição. Mateus 7:13. Quando paramos para pensar na triste situação espiritual das pessoas no nosso território, o amor e a compaixão motivam-nos a ajudá-las. E a melhor forma de fazermos isso é por lhes oferecermos um estudo da Bíblia. Parágrafo 9. Pergunta. De acordo com Filipenses 2:13, que ajuda é que Jeová lhe pode dar? Você sabe que dirigir um estudo da Bíblia é algo que requer tempo. Talvez seja isso que o deixe nervoso. Se esse for o seu caso, diga a Jeová como se sente. Peça-lhe que o ajude a ter o desejo de conseguir e dirigir um estudo. Filipenses 2:13 diz: pois Deus é aquele que, segundo o que lhe agrada, atua em vocês e que vos dá tanto o desejo como o poder para agir. O apóstolo João garantiu-nos que Deus vai responder às orações que estejam de acordo com a vontade dele. Por isso, tenha a certeza de que Jeová vai ajudá-lo a ter o desejo de participar no trabalho de fazer discípulos. Como superar outros desafios? Parágrafos 10 e 11. Pergunta: o que talvez o impeça de dirigir estudos bíblicos? Nós levamos a sério a ordem que Jesus nos deu de fazer discípulos. No entanto, às vezes, enfrentamos desafios que nos impedem de fazer o que gostaríamos nesse serviço. Vamos ver quais são esses desafios e o que podemos fazer para superá-los. A nossa situação pode limitar o que gostaríamos de fazer. Por exemplo, alguns publicadores são idosos ou têm saúde fraca. Está nessa situação? Se estiver, pare e pense um pouco nas lições que aprendemos com a pandemia da Covid-19. Vimos que é possível dirigir muito bem estudos bíblicos de forma eletrónica. Por isso, você talvez possa iniciar e dirigir um estudo no conforto da sua casa. Além disso, algumas pessoas até gostariam de estudar a Bíblia conosco, só que não podem fazer isso nas horas em que os nossos irmãos costumam pregar. Já pensou em se colocar à disposição para ajudar essas pessoas? Pode oferecer-se para estudar numa hora que seja melhor para elas, talvez de manhã bem cedo ou tarde na noite. Lembra-se do caso de Nicodemos? Ele preferiu falar com Jesus à noite e Jesus aceitou ensiná-lo a essa hora. Parágrafo 12. Pergunta: o que nos faz confiar que podemos ser bons instrutores? Não nos sentimos preparados para dirigir um estudo bíblico. Você talvez ache que precisa de mais conhecimento ou habilidades como instrutor antes de dirigir um estudo. Veja três pontos que podem ajudá-lo a sentir-se mais confiante. Primeiro, Jeová considera-o qualificado para ensinar outros. Segundo, Jesus, que tem toda a autoridade no céu e na terra, deu-lhe a responsabilidade de ensinar. Mateus 28:18. E terceiro, você pode confiar na ajuda de outros. Jeová ensinou a Jesus o que ele devia dizer, e Jesus confiou nos ensinos do seu Pai. Você pode fazer o mesmo. Além disso, peça ao seu superintendente de grupo, a um pioneiro ou a um publicador experiente que lhe mostre como iniciar e dirigir um estudo bíblico. Para ganhar mais confiança, acompanhe um desses irmãos aos seus estudos bíblicos e aprenda com ele. Parágrafo 13. Pergunta: por que precisamos de nos adaptar? Achamos difícil adaptar-nos a novos métodos ou ferramentas. O modo como dirigimos estudos bíblicos mudou. Agora, a nossa principal ferramenta de estudo é a publicação Seja Feliz para Sempre. A maneira de preparar e dirigir estudos já não é a mesma. Lemos menos parágrafos e conversamos mais com o estudante. Ao ensinar, usamos mais vídeos e ferramentas eletrónicas, como a aplicação JW Library. Se não souber usar muito bem essas ferramentas, peça a um irmão que o ensine a usá-las. Os seres humanos são criaturas de hábitos. Não é fácil adaptarmo-nos a uma nova maneira de fazer as coisas. Mas com a ajuda de Jeová e com a ajuda de outros, será mais fácil adaptarmo-nos às mudanças e mais prazeroso estudar a Bíblia com outros. Como certo pioneiro disse, esse novo método de estudo é agradável tanto para o estudante como para o instrutor. Parágrafo 14. Perguntas. Ao trabalhar em territórios difíceis, de que devemos lembrar-nos? Como é que 1 aos Coríntios 3, 6 e 7 pode animar-nos? Moramos num lugar onde é difícil iniciar estudos bíblicos. As pessoas talvez não estejam interessadas na nossa mensagem ou sejam contra ela. O que pode ajudar-nos a continuar positivos ao trabalhar em territórios assim? Lembre-se de que a situação das pessoas pode mudar rapidamente. Assim, aqueles que antes não estavam interessados em nos ouvir podem dar-se conta de que precisam das orientações de Deus na sua vida. Alguns que no passado rejeitavam as nossas publicações aceitaram um estudo da Bíblia. Também sabemos que Jeová é o Senhor da colheita. Ele quer que continuemos a plantar e a regar as sementes, mas é Ele o responsável pelo crescimento. 1 aos Coríntios 3, 6 e 7. E mesmo que você não esteja a dirigir um estudo, não se esqueça, Jeová recompensa-nos pelos nossos esforços, não pelos nossos resultados. A nota diz: para uma explicação mais detalhada de qual é o nosso papel no trabalho de fazer discípulos, veja o estudo Toda a Congregação pode ajudar um estudante a chegar ao batismo, na Sentinela de março de 2021. Fim da nota. Sinta a alegria de fazer discípulos. Parágrafo 15. Pergunta. Como é que Jeová se sente quando alguém aceita estudar a Bíblia e coloca em prática o que aprende? Jeová fica muito feliz quando uma pessoa aceita a verdade da Bíblia e partilha essa verdade com outros. Ele ainda deve estar mais alegre quando vê o que está a acontecer hoje. Por exemplo, apesar de uma pandemia global durante o ano de serviço de 2020, foram dirigidos 7.705.765 estudos bíblicos. Isso ajudou 241.994 pessoas a dedicarem-se a Jeová e a batizarem-se. E estes novos discípulos vão dirigir estudos bíblicos e fazer mais discípulos. Sem dúvida, Jeová fica muito feliz quando nos vê a participar no trabalho de fazer discípulos. Parágrafo 16. Pergunta. Que alvo podemos ter? Fazer discípulos exige muito esforço. Mas com a ajuda de Jeová, podemos ensinar os novos a amarem o nosso Pai Celestial. O que acha de ter o alvo de dirigir pelo menos um estudo bíblico? Se oferecermos um estudo bíblico a todos os que encontrarmos, podemos surpreender-nos com o resultado. Jeová, com certeza, vai abençoar os nossos esforços. Parágrafo 17. Pergunta. Como vamos sentir-nos se conseguirmos dirigir um estudo bíblico? Pregar e ensinar a verdade da Bíblia a outros é um grande privilégio. Esse trabalho dá verdadeira alegria. O apóstolo Paulo, que ajudou muitos em Tessalónica a tornarem-se discípulos de Jesus, disse o seguinte sobre os seus sentimentos. Qual é a nossa esperança, alegria ou coroa de exultação perante o nosso Senhor Jesus na sua presença? Não são realmente vocês? Vocês, certamente, são a nossa glória e alegria. 1 aos Tessalonicenses 2, 19 e 20. Muitos hoje sentem-se da mesma maneira. Uma irmã chamada Stephanie, que juntamente com o marido ajudou muitos a chegar ao batismo, diz: não existe maior alegria do que ajudar alguém a dedicar-se a Jeová. De seguida, uma descrição da imagem relacionada com os parágrafos 15 a 17. Veja que mudanças na vida uma pessoa pode fazer quando estuda a Bíblia. Primeiro, um homem parece não ter um objetivo na vida. Ele não conhece a Jeová. A seguir, um casal de testemunhas de Jeová prega-lhe e ele aceita um estudo da Bíblia. O que ele aprende no estudo leva-o a dedicar-se e batizar-se. Com o tempo, ele também ajuda outros a tornarem-se discípulos. Por fim, todos estão juntos e felizes no paraíso. A legenda da imagem diz: veja o que o nosso trabalho de pregação e ensino pode fazer por uma pessoa. Qual é a sua resposta? Por que devemos não apenas pregar, mas também ensinar as boas novas? O que nos motiva a fazer discípulos? Como podemos superar os desafios de dirigir um estudo bíblico? Cântico 57. Pregue a todo tipo de pessoas. Fim do artigo.